Olá, galera! Hoje é terça-feira, 20 de outubro. Faltam 26 dias para o primeiro turno das eleições. Antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, é importante a gente lembrar de como o mundo era em 1990. No Brasil, havia um processo de redemocratização, uma nova constituição vigente. No mundo, havia a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria e também, desde o início dos anos 80, a epidemia de HIV/AIDS. Ativista pelos direitos das mulheres e da comunidade LGBT+, Madonna passou sua primeira década de carreira perdendo muitos amigos para uma doença até então desconhecida, porém muito associada aos gays. Na metade dos anos 80, descobriu-se a causa e a consequência da infecção pelo HIV, que em casos mais graves resultava em AIDS. Como forma de conscientizar o seu público, formado majoritariamente por LGBTs, o encarte do álbum Like a Prayer de 1989 vinha com informações de prevenção contra o HIV/AIDS. Naquele período, era feio e errado associar-se à comunidade LGBT, pois a mídia e a população ainda espalhava a história de vírus gay. Com o sucesso de Like a Prayer, Madonna embarcou na Blondie Ambition Tour e mudou o modo como se fazia e assistia shows. Havia separação por blocos temáticos e predominância de dançarinos, em sua maioria homens e gays. Num dos shows da turnê, Madonna alerta que para se prevenir da AIDS era necessário colocar a camisinha. O ano 1990. Também em 1990, Madonna lançava a The Immaculate Collection, uma coletânea de sucessos com duas faixas extras, Justify My Love e Rescue Me. No entanto, o que causou mais comoção foi Justify My Love, alçado a primeiro single da coletânea e que ganhou um videoclipe. Era uma preparação para a Erótica, seu próximo álbum. O clipe de Justify My Love mostrava sadomasoquismo, androginia, voyeurismo e Madonna em cenas sexuais com um homem e com uma mulher. Esse clipe foi considerado sexualmente explícito pela MTV e foi banido do canal. Ele deixou de ser exibido, embora depois de algum tempo ele tenha voltado à grade, porém passando em horários que não tinha muita audiência, como o horário da noite e madrugada. Com o clipe banido da MTV, Madonna, muito inteligente e com uma sagacidade para os negócios, colocou em VHS e vendeu. Foi um dos singles mais vendidos da década de 90. E visualmente falando, é um clipe muito lindo. Falando sobre o álbum Erótica, ele foi o quinto álbum de estúdio de Madonna e abordou a quebra de tabus, a reflexão sobre os desejos sexuais femininos e a expressão de fantasias. Apesar de dar a entender que se trata somente de sexo, outros temas são implicitamente inseridos, como autoaceitação, homofobia, amor livre e racismo. Erótica serviu ainda de inspiração para The Girlie Show, que passou pelo Brasil em 1993, sendo o show do Maracanã o que proporcionou o maior público num único show de Madonna, 120 mil pessoas. O álbum ficou caracterizado pela persona Dita Parlo, alter ego de Madonna, e o clipe homônimo contou com participações de Naomi Campbell, Isabella Rossellini e Vanilla Ice. A sonoridade era uma mistura, com bastante influência da disco music e dance pop, e pequenos traços de hip hop, uma sonoridade que remetia aos anos 70. Agora farei breves comentários sobre algumas faixas. Deeper and Deeper, por exemplo, tem alguns versos de Vogue no final e trata da descoberta de sexualidade. Bad Girl, por outro lado, é uma música um pouquinho mais triste. Fala de solidão, separação, de uma pessoa sentimentalmente perdida após uma decepção amorosa e tudo mais. É nessa vibe. Já Rain mostra Madonna mais uma vez falando de amor numa comparação à simbologia da chuva. Fever é uma música deliciosa que fala de uma pessoa apaixonada, bem clichêzinha, mas é uma música super gostosa. E agora, se eu tivesse que escolher pelo menos duas músicas desse álbum, certamente seriam Deeper and Deeper e Fever. E por mais que em 1992 as pessoas o tenham ignorado e falado diversas coisas, e aqui eu incluo a crítica musical, e foram bastante coisas horríveis sobre Madonna, chamando-a de puta, de suja, de imprópria e satânica, hoje faz 28 anos do lançamento desse álbum. E a crítica e os fãs acostumaram-se a apreciar a obra audiovisual que o Erótica nos proporcionou. E se você não se lembra de Erótica, toma aqui um trechinho da música. Ainda na temática do Erótica, como boa leonina e perspicaz, Madonna lança um livro de fotografias intitulado Sex, um dia após o lançamento do álbum. Madonna convidou o conhecido fotógrafo de moda Steven Meisel para fazer as fotos e o diretor criativo da Harper's Bazaar, Fabien Baron, como seu diretor de arte. O livro custava US$ 50 e foi um dos mais vendidos da lista do New York Times. E por incrível que pareça, no Brasil tem gente vendendo esse livro por R$ 1.800. E eu sei disso porque eu sou besta e fui pesquisar, né? Para muita gente e para mídia, Madonna havia extrapolado os limites com tamanha exposição explícita. A artista já havia abordado gravidez na adolescência, temas religiosos, racismo em suas músicas e videoclipes, simulou masturbação em shows, correndo risco de ser presa durante a Blonde Ambition e teve até videoclipe banido na MTV. E além do mais, enfrentou a fúria do Papa João Paulo II no Vaticano. Parece que com o Sexbook, tudo isso ficou mais leve. Era fichinha perto da fase erótica e o sexo. O livro inclui Madonna nua, cenas de sexo hétero, gay, bissexual, coleiras, chicotes, harness e vários outros objetos de sadomasoquismo. Ao lado das imagens, Madonna escrevia sobre amor, prazer, sexo, como se fosse uma declaração para um amante fictício chamado Johnny. Erótica e Sexbook poderiam ter arruinado a carreira de Madonna, mas certamente é um dos momentos mais radicais e marcantes da música pop. Isso não é uma canção de amor. Sexo não é amor. Amor não é sexo. E é assim que eu termino mais um episódio especial sobre uma coisa que eu gosto tanto de falar, que é a música pop. Um beijo e até a próxima.